Olá pessoal, tudo bem? Tá começando mais um canal direto e especial de fim de ano, aquele encontro super bacana, sempre ao meio-dia e meia, que a gente faz aquele bate-papo, né? Aquela retrospectiva de como foi 2023. Cada secretário, secretária passa por aqui para fazer um balanço do que foi ao longo de 2023 e as perspectivas para 2024 que está chegando. Hoje o nosso convidado super especial, Weber Fonseca, ele que é diretor executivo da Fundarte. Weber, boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu?
Boa tarde, Ander, boa tarde a todas e todos. Eu que agradeço poder falar um pouco aqui do nosso trabalho.
Que legal, que bacana. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode mandar pra gente nos nossos comentários, que a gente transmite aqui o seu recado pro Weber. E hoje, claro que a gente vai falar de cultura, e que bom falar de cultura. E pra gente começar o nosso bate-papo, Weber, como a Secretaria de Cultura e a Fundarte democratizam a cultura aqui no nosso município, em Araraquara?
Essa é uma pergunta muito importante, né? A Secretaria de Cultura tem um calendário com políticas públicas de difusão de arte e cultura, em parceria com a Fundação de Arte e Cultura, que é a Fundarte, onde consegue-se fazer o financiamento desse calendário, né? A aplicação. O que é mais importante, alguns pontos muito importantes todas as linguagens artísticas, basicamente, são contempladas em programas, em editais, incluindo o patrimônio histórico. Tem um programa fundamental na cidade, que são as oficinas culturais, que atende todo o território em rede, né, que é uma política pública aqui na nossa gestão. Então a gente consegue fazer um trabalho de difusão, de educação artística, em todo o território da nossa cidade, seja na área central, nos equipamentos culturais do município, biblioteca, nos museus, ou em outras instituições, em escolas e muito em praças, inclusive, fazendo parcerias com outras secretarias, sempre com a educação, com o desenvolvimento econômico, esse fenômeno de feiras de economia criativa que temos na cidade, com uma programação cultural também apoiada pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundarte.
Muito legal, bacana. Agora, por falar em Fundarte, quais atividades a Fundarte apoia aqui na nossa cidade?
Então, basicamente, todo o calendário da Secretaria de Cultura é apoiado pela Fundarte. E também outros projetos que são apresentados por artistas, por produtores culturais ao longo do ano, passa pelo Conselho de Cultura e a gente apoia de forma individual, digamos, né, para além do calendário. Então, quando a gente pega os eventos o calendário de arte e cultura na cidade, ele é apoiado basicamente, em sua totalidade, pela Fundarte. É claro que há outros programas que são diretamente da Secretaria de Cultura, mas no geral a gente trabalha nessa parceria entre as duas instituições.
Muito bem, agora durante 2023 foram várias atividades, sei que é uma pergunta até difícil de responder, mas quais atividades você destacaria neste ano de 2023?
Para a gente que trabalha nesse âmbito tão fundamental para o nosso cotidiano, é muito difícil destacar uma atividade. E muitas atividades elas são programas, então todos os anos essas está acontecendo. O Carnaval, o Festival de Dança, a Semana Luiz Antônio Martinez Correia. Mas eu destaco, sem privilégio de um ou de outro, porque todas a gente tem muito carinho, mas acho que teve uma ação inédita, que é o chamado Caminhos de Loyola.
Sim.
Que é um projeto apresentado pela Academia Araraquarense de Letras, onde a gente mapeou na cidade 12 lugares com placas em braille, com acessibilidade também auditiva, contando a história da vida desse imortal da Academia Brasileira de Letras, que é o Inácio de Loyola Brandão, um araraquarense, onde ele faz o texto, onde ele grava esse áudio. E isso é o que existe de mais democrático, porque ele está na via pública. Basta a pessoa sair para caminhar, encontrar a placa, buscar esse roteiro, com o Spotify, com acesso, né, por um código no Spotify da Prefeitura, você pode ouvir o Inácio narrando essa trajetória de vida dele. Então eu acho que isso é muito simbólico, porque a gente tem um bem cultural espalhado, e tantas outras cidades no mundo têm isso. Acho que é um privilégio e foi algo muito importante que a gente conseguiu produzir.
Que legal, que bacana. Eu não sei se você sabe, mas vou te contar agora a nossa retrospectiva do Spotify, o Caminhos do Inácio, Caminhos de Loyola, foi a nossa maior audiência durante o ano de 2023.
Então não estou tão errado assim na minha percepção.
Exato. Teve algum evento que te emocionou? Mais impactou?
É, ó, até arrepia, porque é a mesma coisa. Assim, quando a gente vê que a gente tem uma cidade no estado de São Paulo e nós como gestores acompanhamos a programação cultural do estado, a gente é bastante privilegiado, né? Com a capacidade de recursos que a gente tem, a quantidade de linguagens que a gente atende. É, então todas são muito, muito afetivas, mas eu também vou destacar dois projetos, que são esses que chegam para a gente, para a Secretaria de Cultura e para a Fundarte, que a gente espera que aconteça o ano que vem. É, o Viola na Praça, do Seu Luiz Palombo, que traz essa cultura da viola caipira aos domingos, todo segundo domingo do mês, na Praça das Bandeiras, e é surpreendente o público intergeracional que está presente ali, num horário que a gente não é acostumado, né? A gente pensa num espetáculo, a gente pensa à noite. Então, aos domingos de manhã, esse evento acontecendo e valorizando a viola caipira. Eu acho ele a catira, entre outras linguagens dessa área. Acho que foi muito, muito significativo a retomada. E o Choro no Carmo, do Pedro Luiz Freitas, aos sábados de manhã, na Praça do Carmo, na pracinha que tem, né, num espaço muito específico, quase atrás da igreja, com feira de economia criativa acompanhando e valorizando essa linguagem que está assim, numa grande difusão em muitas cidades aqui no interior do estado de São Paulo, no litoral. Santos tem um programa incrível. Então são dois projetos que são muito, que eu cultivei com muito afeto, estando diretor executivo lá na Fundarte.
Que legal, que bacana. E o que esperar para 2024? Muita cultura?
Acho que essa capacidade que a gente tem de executar o programa, então o calendário vai ser refeito, né? Ou melhor, reproduzido. Então a gente tem os eventos clássicos, que já são programas da Secretaria. A gente pensar nas oficinas culturais, que atendem mais de quase 3.820 pessoas em toda a região da cidade. Então como que a gente amplia isso, já que é muito significativo, receber novos projetos e poder ir ampliando essa capacidade de atender ao anseio, ao desejo de participar na vida cotidiana, né, de todas as pessoas, tendo a arte e a cultura participando da vida de todas as pessoas.
Muito bem, para a gente finalizar então o nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de Natal e de Ano Novo para quem está acompanhando a gente agora.
É agradecer a população que prestigia os nossos eventos e trazer esse convite, assim, nada mais incrível para quem está na gestão pública, para quem é da arte e da cultura, ter a população junto com a gente. Então é um agradecimento a esse grande público que a gente teve em tantos eventos ao longo de 2023, e que esse público aumente, esteja presente, participando com a gente, porque sem arte e sem a cultura, certamente a gente não tem uma vida tão feliz.
Com certeza. Weber, muito obrigado pela sua presença. Leve nosso abraço, nosso carinho também para a Tereza, nossa secretária de cultura.
Certamente.
Parabéns pelo trabalho, tá bom? E que 2024 seja um ano de muito amor, de muita saúde e muita cultura, né?
Muito obrigado.
Obrigado, isso aí, pessoal. Gente. Lembrando que o nosso canal direto especial de fim de ano continua nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, e também está disponível nos principais tocadores de podcast. Amanhã, ao meio-dia e meia, a gente recebe o nosso secretário de Obras e Serviços Públicos, que é o Sérgio Película, para a gente bater um bate-papo aqui no nosso canal direto especial de fim de ano. Até amanhã, gente. Tchau.